Aqui o nosso entrevistado de hoje é o coordenador da Escola do Legislativo, o Eduardo Mancioli. Ele é o nosso convidado porque já no primeiro semestre, a Escola do Legislativo, que é aqui na Assembleia Legislativa, ela começou assim de uma forma diferente, uma forma robusta, que ela já vinha desenvolvendo esses trabalhos, mas foi agora no primeiro semestre que começou grandes ações já acontecendo aqui nesse Parlamento. Eu quero dar um bom dia para o Eduardo Mancioli, que hoje nós vamos poder falar disso. Tem curso em aberto, as pessoas podem fazer inscrições. Vamos falar da Escola do Legislativo. Bom dia, Eduardo.
Bom dia, Luque Marlon. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Um prazer estar com você hoje de manhã.
Escola do Legislativo. A gente que está aqui na Assembleia conhece alguma coisa. Mas para quem está lá fora, o que é a Escola do Legislativo?
Sempre nos questionam. Bom, escola do Legislativo, tem escola dentro da Assembleia? E eu sempre respondo com muita franqueza e até para as pessoas terem mais conhecimento para que elas possam replicar isso para outras pessoas.
Certo.
A escola ela vem produzindo conteúdo de qualidade já há 20 anos.
Sim.
Né? Hoje todas as instituições têm escola. O Tribunal de Contas tem a escola. O TJ tem escola, o Ministério Público tem escola e todos esses órgãos vêm produzindo material de muita qualidade há muitos anos. E até agora nós estamos desenhando uma parceria. O Tribunal de Contas, através do conselheiro Moisés, propôs a todas as escolas institucionais do Estado para que criemos a rede de escolas institucionais. Para que isso? Para unir todas as escolas e compartilhar o conhecimento. Então, às vezes, e até gerar economicidade do recurso público, porque muitas vezes a gente quer desenvolver algum conteúdo aqui na Assembleia ou nos outros órgãos, e daí a gente descobre que, às vezes, na escola do governo tem já o curso. Então, para gerar uma economicidade, a gente vai compartilhar conteúdo e vai fazer essa união para poder estar atendendo com mais qualidade. Mas a escola, ela se presta hoje capacitação e qualificação dos servidores e dos seus dependentes. E o deputado Max Russi, após assumir a primeira secretaria, definiu uma forma de democratizar o conhecimento.
Muito interessante isso,
né? Que a gente possa estar abrindo as portas da Assembleia para fazer gerar esse efeito transformador nas pessoas, levando conhecimento.
Agora, quando se democratiza o conhecimento, uma proposta aqui da Casa, da Assembleia Legislativa, então nós estamos chegando aos servidores e aos seus parentes.
Parentes e ao público em geral.
Aí o público em geral também agora já tem essa oportunidade.
O público em geral agora tem a oportunidade. Para você ter,
sim, muito importante.
Para você ter ideia, nós saímos de 159 alunos no semestre passado para 2.700 matrículas agora no segundo semestre.
Não, precisamos repetir esses números. De 150...
159 alunos.
Alunos.
Nós passamos para 2.700 matrículas, fechamos agora semana passada.
Olha só, hein? Realmente essa palavra que o senhor trouxe aí coube muito bem, a democratização, né?
Como eu disse, a escola vem gerando conteúdo de qualidade, a Assembleia se preocupa na qualificação dos seus servidores e vem trabalhando em cima disso há muitos anos, tem profissionais muito bons e agora a ideia é abrir isso para a população ter acesso. Muitas vezes a pessoa não tem condições de pagar um curso de inglês. Uhum. E a Assembleia tem o curso de inglês aqui. E como também tem demais cursos. Então a população vai poder ter acesso a isso.
Agora, como é que funciona então aqui para o público externo? Nós estamos falando de uma escola na Assembleia Legislativa, tem sala de aula, tem carteira, tem louça. Como é que é essa dinâmica física aqui da escola?
A Assembleia ela tem uma estrutura muito boa, tem duas salas de aula com ar-condicionado, quadro, cadeiras. Está bem preparada hoje para receber. A verdade, a gente tem um espaço muito bom e estava usando muito pouco. A ideia agora é usá-la em sua totalidade. Para você ter ideia, se nós formos usar ela com plenitude, a gente consegue atender 24 mil pessoas por mês.
Nossa.
Pra você ter ideia da estrutura hoje que a gente tem, se a gente utilizar ela em sua totalidade, a gente consegue atender todo mundo hoje.
E quando a gente fala nesse quadro do corpo docente?
A gente tem profissionais muito bons, nós temos 4 professores hoje e estamos diversificando. Os cursos que a gente tem hoje são oratória, coaching, inglês para viagem, que foi tinha uma demanda que muitas pessoas não querem fazer o inglês completo, que demanda tempo, tem 2 anos de curso.
Uhum.
Então, a gente criou inglês para viagem, que é um curso mais rápido. Às vezes a pessoa vai viajar e quer aprender ali, se virar para onde vai. Então, a gente decidiu criar o inglês para viagem. Tem curso de espanhol, proficiência em espanhol, regras gramaticais, redação oficial, reforço à língua portuguesa. O que é isso? Às vezes um adolescente está com dificuldade no ensino médio com a língua portuguesa. Então a gente criou essa modalidade para dar uma aula de reforço mesmo, para que a pessoa melhore ali a sua nota, enfim. E atualização ortográfica. Hoje são os cursos que a gente tem. Além dos cursos de pós-graduação, mas a pós-graduação é uma parceria com o Instituto de Educação, que nós temos também, mas a única vantagem que a pessoa tem ao fazer a pós-graduação aqui é o desconto. Então, essa parceria com o Instituto de Educação traz um desconto de 50%, ficando um preço muito acessível. Tem cursos de R$180,
certo,
uma pós-graduação, então está bem acessível perante essa parceria que a Assembleia fez com essa instituição.
E aberto todos esses cursos também para o público externo? Esses cursos que nós falamos aqui, todos eles são abertos?
Sim.
Desde a língua estrangeira,
sim,
a gramática...
Pra você ter ideia, nós fizemos 1.400 inscrições só para inglês.
Nossa, 1.400
inscrições só para curso.
Eu soube que depois vocês mandaram da Escola Legislativa, há uma interação através aqui do e-mail para saber o grau de... o nível, né?
Sim,
conhecimento.
A pessoa entra, faz o cadastro, a gente criou um recurso via internet que a gente já faz o nivelamento.
Uhum.
Então, porque tem vários níveis, né? A gente tem 8 níveis no curso de inglês. Então, através da internet, para facilitar, porque senão as pessoas teriam que vir aqui e fazer teste, então não precisa. A pessoa faz o teste pela internet e a gente encaixa na turma adequada o nível dele.
Que legal isso. E os horários, o período, como é que funciona dos cursos?
Nós fechamos as inscrições na semana passada. Uhum. Como teve uma procura muito grande, a gente está fazendo agora, definindo os horários, tá? Mas tem horário de manhã, de tarde e à noite.
Ah, vai ser os 3 períodos então? Os
3 períodos.
Que coisa bacana. Bom, eu estou conversando aqui ao vivo pela Rádio Assembleia com o Eduardo Bancioli, é o coordenador da Escola Legislativo. Nós estamos falando aqui o que a escola vem proporcionando do Legislativo à sociedade. Bom, você estava me dizendo então que o deputado Max, ele teve uma visão de poder expandir mais essa pérola, esse tesouro que é a Escola Legislativa para a sociedade. E como é que isso tem sido trabalhado também no interior do Estado? Ainda por ser aqui a questão física um pouco difícil, já se tem outros pensamentos futuros de plataformas, tem projetos assim?
Tem muita coisa. Hoje eu acho que uma coisa que a gente tem que começar a se preocupar, principalmente como ente público, com o futuro. Tem muitos estudos hoje que dizem que 67% das crianças que estão na escola hoje estarão trabalhando em profissões que ainda nem existem daqui a 10 a 20 anos. E 40% das profissões que existem hoje, daqui a 10 a 20 anos, não existirão mais. Então, são dados que... Ontem eu estava assistindo o jornal e no jornal falou isso, eu fiquei muito feliz. Que dentro de 4 anos o Brasil vai ter que capacitar em torno de 10 milhões de pessoas. Eu fiquei muito feliz com isso, porque até então eu não via ninguém falando e abordando isso com tanta transparência. E é um dado muito preocupador, porque se você imaginar que 67% das crianças hoje que estão ali na fase inicial escolar estarão em profissões que ainda nem existem. Então a gente tem que começar a olhar com um pouco de preocupação para o futuro e fazer um planejamento. De fato, se você imaginar, 67% dessas crianças vão estar em profissões que não existem, tá? Mas quais profissões serão essas, então? Uhum. Ninguém imaginava a existência do Uber ou inúmeras outras coisas, outras profissões que não existiam antes. E isso vai se tornar cada vez mais essa transformação vai ser cada vez mais rápida. Então a gente tem que estar preocupado, sim, com a capacitação e com o futuro do que a gente... Então, hoje o profissional do futuro vai ser aquele que vai ter que ficar o tempo inteiro se qualificando. E a escola está com esse pensamento hoje de realmente acompanhar esse processo de transformação.
Bom, eu estou ouvindo a Rádio Assembleia, estou querendo aqui pensar pela cabeça de um ouvinte, não é? Quem está nos acompanhando pela internet, quem está nos acompanhando pelo carro, bom dia e obrigado aí pela sua audiência, né? Essa entrevista é muito importante aqui com o Eduardo Mancioli, que é o coordenador da Escola do Legislativo, porque de repente você está preocupado com o futuro do seu filho, o filho está ocioso em casa, ele estuda aí de manhã, mas à tarde fica em casa o dia inteiro, de repente o que eu posso fazer? Eu não tenho grana para poder pagar muita coisa. E exatamente isso é para poder despertar em você, pai, em você, mãe, em você responsável por um garoto, por uma garota, que existe aí alguns canais que se podem ser conectados, né? E um desses canais é esse que nós estamos falando exatamente nesse momento. Porque daí, Mancioli, eu estou em casa agora, mas eu estou achando interessante a entrevista, mas como é que eu posso saber mais detalhes a respeito do que você está falando agora?
No site da Assembleia tem a parte da Escola do Legislativo. Sim. É só acessar o site da Assembleia, al.mt.gov.br. Lá tem o link da Escola do Legislativo. E aí tem as informações, tem os cursos disponíveis a todo mundo. Você pode ver a grade de programação do curso, tem inúmeras informações.
Telefone, tudo lá, né?
Sim, e só voltando à questão do interior, a preocupação, ontem tinha um presidente da Câmara de Vereadores de Jaciara, realmente preocupado com essa questão do interior, tá? A Assembleia tem formas de atender e tem muitas ações muito bonitas, tem a Assembleia em Movimento. E nós vamos voltar a essas atividades. Tem a questão...
Nesse semestre já?
Sim. Nós já temos programados já Jaciara, Barra do Garças e outras cidades que a gente já vem analisando para poder fazer. A ideia é que, junto com isso, que a gente crie a escola do Legislativo em todas as câmaras municipais do Estado. Então a gente já vem conversando com alguns presidentes de câmara, já conversamos com o presidente da OCEMAT, para que a gente crie essa lei em todos os municípios. E daí nós vamos assinar um termo de cooperação técnica, na qual esses municípios vão estar podendo solicitar para a Assembleia Legislativa cursos de qualificação para a população, para os próprios vereadores, e enfim... São inúmeras ações que aos poucos a gente vai ter a oportunidade de desenvolver para levar essa ferramenta tão importante a todo mundo. Isso é um papel da Assembleia em estar podendo ajudar e qualificar, enfim, todos os mato-grossenses.
Bom, a mesa diretora da Assembleia Legislativa, né, tem o deputado Eduardo Botelho, que é o presidente, o deputado Max, que é o primeiro secretário, né? Tem mostrado esse interesse em fazer essa expansão, né?
Sim, o Botelho vem trabalhando arduamente, vem investido. A Assembleia tem tido uma transformação nesses anos à frente com o Eduardo Botelho e demais deputados que vêm trabalhando nessa transformação. E a escola, com isso, está tendo a oportunidade, através desse trabalho do presidente, de crescer e atingir ali as pessoas. A sociedade hoje, enfim, não sabe muito o papel das instituições, da Assembleia, da Câmara de Vereador, do Executivo, enfim. E a Assembleia tem um papel muito importante nisso, porque é a casa do povo. E ela também pode ser o efeito transformador na vida das pessoas. Quando eu disse para o presidente da Câmara de Vereadores de Jaceara ontem. Quando a sociedade descobrir que quem faz o papel transformador na vida delas, na cidade, é o vereador, principalmente porque o vereador tem o poder de fazer aquela transformação por região. Ele trabalha dentro do bairro, então ele sabe as peculiaridades de cada região do município. Tudo, nem um copo de água do município é comprado sem o trabalho, sem o vereador, a atuação do vereador, legislando. Então, a casa também tem essa preocupação de trazer esse conhecimento às pessoas. A gente já tem algumas coisas já formuladas nesse sentido e a gente vai começar a aplicar até para as pessoas se aproximarem mais da política. As pessoas se distanciaram em algum momento da política e eu acho que agora é um momento da gente começar a pensar e ver de fato o papel da política na vida das pessoas.
Quando um presidente de Câmara, o senhor citou agora Jaceara, vem e você começa a falar da escola legislativa e esse leque de oportunidade que se tem, eles devem ficar assim, boquiabertos, né? Assim, não sabia que era isso tudo, é por aí?
Eu fiquei muito feliz ontem com ele. Ele ficou muito, realmente muito feliz com essa gama de oportunidades que ele tem. E ele, muitas vezes, está lá no município e ele fica meio engessado, ele quer fazer alguma atividade, mas às vezes no município não tem empresas, enfim, e organizações que têm essa qualificação de dar treinamento, de dar capacitação. E foi exatamente isso que veio de encontro com o que você disse. Ele ficou muito feliz de poder ter isso. E ele falou, nossa, mas eu vou poder ter isso esse semestre? A preocupação dele é quanto mais rápido eu posso ter acesso a isso. E tem sido assim com todos os vereadores que têm procurado a Assembleia Legislativa.
Inscrições ainda estão abertas aqui na Escola Legislativa para algum tipo de curso?
Só as pós-graduações. Certo. A gente encerrou agora o ciclo das matrículas na semana passada e nós vamos reabrir, tá, em breve, dentro de uns 15 dias, para ter o cadastro reserva, para no momento que forem se findando esses cursos, as pessoas possam estar entrando no cadastro reserva e nós vamos estar, um exemplo, às vezes um aluno deixou de vir em algum curso, nós vamos estar entrando em contato dizendo que teve essa vacância e que se ela tiver disponibilidade naquele horário específico, ela pode fazer o curso.
Que legal, importante esse movimento acontecendo então na Assembleia Legislativa. Você pode falar mais uma vez, eu achei interessante, são os cursos que nós temos aqui, que é na gramática...
Oratória,
certo.
Curso de coaching, que hoje tá na moda. Inglês para viagem, inglês completo, que é um curso mais robusto, a gente usa material da Universidade de Oxford, então é um material de qualidade, curso de espanhol, proficiência em espanhol, regras gramaticais, redação oficial, reforço da língua portuguesa, atualização ortográfica e tem um aqui que acabou ficando de fora, que é Libras. A gente também tem um curso de Libras, que é um curso muito procurado, é um curso interessante. Além das pós-graduações, nós temos hoje aberto, eu pedi para criar um curso específico, e que eu vejo muitas pessoas pedem, enfim, e é um curso que não tem no Brasil, que é formação política. Então a casa agora tem esse curso de formação política, que é para te dar uma pós, né, em formação política, para te dar uma visão mais ampla de todos os poderes.
Certo.
Tem direito eleitoral e é isso, são os cursos que a gente tem aberto hoje. Temos demais cursos em andamento.
Essa é a formação política e a pós?
Pós-graduação.
Certo. E ele está as inscrições abertas ainda?
Está aberto.
Ok.
Aí ele tem um valor mensal que paga para essa instituição de ensino, enfim, e quem faz através da Assembleia tem um desconto muito bom, fica um preço bem acessível, um preço muito bom. Além das atividades, eu queria também puxar aqui um pouquinho, no dia 20, e já convidar a todos aqui da...
Dia 20 agora?
Da rádio, isso. Dia 20, nós vamos fazer um evento que chama Rise Up. Esse evento é um evento que o idealizador é o Marcelo Crivella Filho, tá? Uhum. E é um evento que ele já faz desde 2016. E vamos ter a honra de também ter o participante, que é o Hans Donner. Também vai estar no evento, vai ser um evento em parceria com a...
Fala para o público quem que é o Hans Donner aí, que o povo sabe, né?
Sim. Sim.
Fala aí.
O Hans, eu falei para ele, o primeiro contato com ele...
Já mostrou intimidade, Hans, né?
Primeiro contato, eu falei com o Crivella, não sei... Eu brinquei com o Crivella e disse, olha, eu não sei qual é o trabalho que o Hans fez assim mais forte em Mato Grosso, mas por onde eu falo o nome dele, ele é muito adorado, as pessoas idolatram ele, enfim, aqui no Mato Grosso. E o Hans, ele tem com ele, tem até um áudio que ele mandou, ele falou, nós temos a obrigação de transmitir o conhecimento e eu me sinto... lisonjeado em ser na vida da pessoa esse impulso transformador. Então, o que, que é o Rise Up? Ele é um evento muito bonito e o Hans vai contar a história dele, como que ele chegou ao sucesso e como que as pessoas podem aplicar isso na sua vida.
Que legal.
E o Hans Donner, enfim, ele é considerado o homem que transformou o design no Brasil. Ele é o idealizador da marca, enfim, da logomarca da Globo, enfim, todo o design depois que ele veio, é tudo ele que desenhou. Ele é considerado em transformar a arte em design no Brasil.
Sim.
Ele é a pessoa mais respeitada no Brasil na área.
E estará aqui?
Estará aqui dia 20.
Dia 20 agora.
Dia 20 é às 18h30.
Aqui na Assembleia?
Isso, no Teatro Zumira Canavarros.
Aberto?
Aberto ao público, apenas...
Ingresso social.
A entrada é isso, é o 2 quilos de alimento.
Ah, que legal.
Pra gente poder... que é uma outra ação que a Assembleia faz através da Sala da Mulher.
Dia 20 vai dar que dia?
Terça-feira.
Terça-feira.
É daqui uma semana.
Daqui uma semana.
É um evento muito bom.
Qual que é o nome do evento?
Rise Up.
Rise Up.
Rise Up.
Rise.
O Crivella, ele desenvolveu esse curso em 2016 e ele já vem aplicando. É muito grande o evento dele lá no Rio de Janeiro, chega a dar 5 mil pessoas. Aqui nós vamos fazer algo mais reduzido.
Sim. Até pela capacidade do teatro, né?
Isso, o teatro são 800 pessoas ali no máximo. E o evento dele é um evento muito grande, muito robusto, enfim, e eu pedi para ele para a gente poder fazer um evento muito lindo e sempre lotado. Eu pedi para ele para poder fazer uma adequação, para ele fazer um evento menor, mas com qualidade. E aí o Hans Donner topou e vai estar aqui com a gente.
Como é que foi esse momento? Então, conta essa curiosidade para a gente. Esse contato de amizade, muito tempo, você conseguiu uma agenda com o Hans, trazer ele aqui, como é que foi?
Eu trabalhei na Rede Record Nacional. Uhum. Eu fui produtor executivo da Record Nacional há algum tempo. E eu fazia meio que o papel ali de... eu administrava a carreira de quem ganhava o programa Ídolos de Música. Então, quem ganhou o programa Ídolos de Música em 2009, 2010 e 2011, eu acompanhei. E o Marcelo Crivella, ele é o filho do prefeito Marcelo Crivella do Rio de Janeiro. E ele era assessor parlamentar, ele era assessor do presidente da Record na época. E eu era produtor executivo. Então a gente tem uma relação próxima, conheço ele já há algum tempo, e aí pedi para ele para dar essa oportunidade aí de trazer o evento para cá, porque ele faz só Rio, São Paulo, enfim, fica só lá. E eu pedi para ele para poder ter essa oportunidade de ter o curso aqui em Cuiabá também. E aí o Hans Donner estava fora do país, mas ele topou fazer, enfim, ele está muito animado.
E, enfim, já
tá aí. E eu acho muito bom, principalmente os servidores da casa, se puderem participar, a gente vai estar visitando todos os gabinetes, e essas semanas vamos chamar toda a sociedade em geral, principalmente as faculdades, os cursos de publicidade, marketing e jornalismo para estar presente, porque é um evento que vale a pena. E te digo que são esses momentos que às vezes que dão essa alavancada na nossa vida.
Puxa vida, hein? Coisa boa, um presente.
É.
Né? Para Cuiabá é um presente.
É um presente.
Sentir como um presente. Ô, amigo Eduardo Mancioli, eu quero te agradecer pela sua presença e aí já fazer assim, um convite. Vamos ver se a gente consegue alinhar para a próxima segunda ou terça.
Uhum.
Vamos ver com tua agenda. Para que nós possamos, então, fazer esse convite novamente, lembrando a sociedade.
Legal. E nós vamos organizar uma coletiva de imprensa com o Hans Donner e o Crivella no dia 19,
uhum.
na dia de segunda-feira. E o Hans, eu acho que não vai estar aqui na parte de amanhã, mas o Crivella vai estar. Uhum. Se o senhor quiser,
sim.
posso convidá-lo para poder estar vindo aqui na rádio, enfim, conversando e falando um pouquinho do evento na segunda-feira.
Na segunda-feira.
É possível.
É possível. Ótimo, está
alinhado. Se puder encaixar, com certeza, tá. eu acho que vai ser muito proveitoso.
Proveitoso, isso. Nós vamos cuidar da nossa agenda, por conta das ações de audiências públicas imagino. Que tem. Mas acredito que... Porque a Assembleia é o seguinte, você vê como é que está esse parlamento. A 19ª legislatura veio com um gás tão forte que ontem, segunda-feira, na volta do recesso, já tivemos uma audiência pública com o Senado Federal, com transmissão ao vivo pela rádio, pela TV Assembleia, e o público recebendo aí as informações, né, da política, que é importantíssimo isso, né? Falando do Hospital Júlio Miller.
Sim.
E agora a gente falando hoje na terça-feira de algo muito importante, que estamos falando em qualificação, falando de projeção de futuro, esse convite que vem aí, né, desse curso. Para quem está, então, na faculdade de comunicação, marketing, para quem está na vida, de repente é aquele plus, né?
Às vezes é um momento que você precisa ali para despertar algo em você.
Olha, Eduardo, eu vou te contar uma coisa. Lá na minha cidade, eu sou do interior de Barra do Garças, a gente fala também aqui também fala, mas lá eu ouvia mais, que o cavalo arriado só passa uma vez. Lá, uma vez passou na minha frente, eu estava em Barra, aí eu vim parar em Cuiabá. Então, para quem está ouvindo, de repente, é uma grande oportunidade de, numa palavra que é falada para a pessoa consegue abrir um leque e ver tanta coisa assim, né, dentro dele.
E é interessante esse compartilhamento de vida e de realização, porque você consegue ver ali, de fato... É algo que você também pode aplicar na sua vida. Né? E eu acho que esse é o papel da Assembleia Legislativa, é de tocar as pessoas, não só na política, mas também através do conhecimento.
Tá certo. Muito bom dia, grato pela participação.
Obrigado.